Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Saúde em alerta. Paraná registra a primeira morte por dengue no segundo semestre. Ex-governador Beto Richa se torna réu pela quarta vez na Operação Quadro Negro. Projeto na Assembleia Legislativa do Paraná defende que a gestante escolha qual tipo de parto quer ter. Projeto que obriga planos de saúde a cobrir internação domiciliar avança no Senado. Aplicativo 190PR passa a atender mais cidades no Paraná. Eu sou David Lira, hoje é quarta-feira, 27 de novembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quarta-feira amanheceu chuvosa no Paraná e o dia promete ser molhado, segundo o Cimepar. Todas as regiões do estado estão sujeitas a temporais, com raios, ventos fortes e até mesmo formação de granizo. Para Curitiba, além da chuva forte nesta quarta, a previsão é de forte oscilação entre as temperaturas. A máxima é de 25 graus na capital. Em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, chove forte, máxima de 33 graus. Em Porecatu, na região norte, máxima de 28 graus e chove a qualquer hora do dia. Uma mulher de 31 anos é a primeira vítima da dengue no Paraná no segundo semestre. O novo calendário epidemiológico começou no dia 28 de julho. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destaca que a situação da dengue no Paraná é grave e alerta toda a população para que adote com urgência as medidas preventivas.
O Paraná registrou a primeira morte por dengue desde o início do atual período epidemiológico, em 28 de julho. O óbito ocorreu em 17 de novembro, no município de Nova Cantu, no centro-oeste do estado. Trata-se de uma mulher de 31 anos que apresentava quadro de anemia crônica como fator de risco. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destaca que a situação da dengue no Paraná é grave e alerta toda a população para que adote com urgência as medidas preventivas, como a verificação detalhada nos quintais, terrenos e ambientes internos das residências, eliminando os pontos que acumulam água parada, que podem se transformar em criadouros do mosquito da dengue.
Precisamos cuidar do terreno do vizinho, precisamos cuidar da latinha de ração do cachorro no fundo do quintal, nós precisamos cuidar de tudo. Às vezes a gente cuida de todo o quintal, como já dei muitas vezes esse exemplo, e aí faltou cuidar da planta ornamental que tem uma folha maior que acumulou água e ali o mosquito veio e adorou aquela folha para poder fazer ali o seu criatório. Então, nós temos que nos conscientizar que a dengue é um problema. E nós mesmos podemos fazer o combate à presença do mosquito.
O boletim semanal da dengue, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Estadual da Saúde, registra 330 novos casos confirmados da doença, sendo 135 no município de Nova Cantu, 78 em Quinta do Sol, no centro-oeste, e 25 em Cianorte, no noroeste do estado. Desde o início deste período epidemiológico até agora, o Paraná soma 1.564 casos confirmados. Na semana passada, eram 1.234, um aumento de 26%. São 1.194 casos de dengue adquiridos na cidade de residência dos pacientes, chamados de casos autóctones, e 29 casos importados, quando a pessoa contraiu a doença fora da cidade onde mora. 10 municípios estão em situação de alerta para dengue: Lindoeste, Juranda, Douradina, Indianópolis, São Carlos do Ivaí, Flórida, Munhoz de Melo, Florestópolis, Leópolis e Uraí. Outros 7 estão no patamar de epidemia: Nova Cantu, Quinta do Sol, Inajá, Santa Isabel do Ivaí, Ângulo, Floraí e Uniflor. Segundo Ronaldo Trevisan, da Coordenadoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Estado, o recado principal é que a dengue mata e que a eliminação de criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, depende da população.
É a grande necessidade de combater
todos os focos do mosquito, ou seja, todo local que possa acumular água, não que necessariamente esteja com água agora, mas que possa vir acumular água, pode se tornar um criador do mosquito e ser um importante foco ali de disseminação da doença, uma vez que o mosquito pode estar fazendo essa transmissão em toda a sua área, no entorno de onde está o seu criador. Então é muito importante, lembrando que a maior proporção dos criadouros são domiciliares, tanto no dentro do domicílio como também no peridomicílio, ou seja, no quintal. Então é grande importância que todos nós tomemos todo esse cuidado e não deixar nenhuma condição de locais que possam acumular água.
O boletim desta semana também confirma mais um caso de chikungunya, desta vez em Toledo, no oeste. É um caso importado. A paciente de 23 anos contraiu a doença na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O caso evoluiu para cura e a mulher passa bem. Há 5 casos de chikungunya registrados no Paraná, em Araucária, Curitiba, Foz do Iguaçu e Maringá. No período anterior, de julho de 2018 a julho de 2019, o Paraná totalizou 22.946 casos confirmados de dengue e 23 óbitos. Repórter Amanda Lanes.
O ex-governador do Paraná, Beto Richa, virou réu pela quarta vez no âmbito da Operação Quadro Negro. A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra Richa pelos crimes de lavagem de dinheiro e obstrução de investigação de organização criminosa. Além do ex-governador, também viraram réus por lavagem de dinheiro a esposa Fernanda Richa, o filho André Vieira Richa e o contador da família Dirceu Pupo. A Operação Quadro Negro apura desvios de mais de 20 milhões de reais em obras de construção e reformas de escolas estaduais. E a Justiça mandou bloquear 124 milhões de reais dos bens do ex-deputado estadual e federal Valdir Rossoni, do PSDB, e da funcionária Edinê de Lourdes Ramon Viana. O pedido também foi feito pelo Ministério Público. De acordo com o órgão, a ação de improbidade administrativa envolve um esquema de contratação de funcionários fantasmas entre 1992 e 2010 na Assembleia Legislativa do Paraná. Segundo as investigações do MP, algumas pessoas sequer sabiam que os seus nomes tinham sido usados no suposto esquema de desvio de dinheiro público. Agora no Paraná, gestantes vão poder decidir se terão filhos por parto normal ou cesariana, mesmo em partos realizados pelo SUS. O projeto de lei que trata desta escolha da mulher foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
As gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, vão poder escolher se querem ter parto normal ou cesárea. A deputada Mabel Canto, do PSC, autora do projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná, explicou que a intenção é garantir o direito de escolha da mulher.
É muito importante que a gente diga que as mães hoje do sistema privado, dos planos de saúde, já têm o seu direito de escolha garantido. E as mães do SUS, infelizmente, não têm. Infelizmente, hoje, devido às campanhas aí de conscientização pelo parto humanizado, que aliás eu não sou contra e acho que elas têm que acontecer, o Estado tem que promover essas campanhas pelo parto natural, mas eu acho também que nós não devemos obrigar ninguém a fazer aquilo que não quer. Se uma mãe quiser fazer o parto normal, ela deve ter essa escolha. Agora, se uma mãe quiser fazer também o parto cesariano, também deve ser garantido esse direito a ela.
Segundo a deputada, o obstetra do SUS tem o dever de informar a gestante sobre cada modalidade de parto.
Durante o pré-natal, elas devem ser orientadas pelo médico, elas devem saber os prós e contras, as vantagens e desvantagens de cada tipo de parto e então decidir de acordo com as suas crenças, com as suas convicções.
O presidente do Centro Fetal Batel, o médico José Jacir Leal Júnior, explicou aos deputados na Assembleia que cada caso é diferente e que, além das questões técnicas, a vontade da gestante deve ser levada em conta.
Se tirar o direito de alguém a qualquer escolha, isso para mim é um crime. Com a minha experiência de mais de 40 anos dentro de um centro obstétrico, é tentar mostrar que complicações existem e que mesmo que a paciente, ao meu ver, tenha medo de passar por alguma situação, ela tenha o direito de optar. O que não pode ser negar o direito de uma pessoa optar. Se a pessoa quer ter um parto natural, quer tentar, ela tem que ter todas as orientações para isso. Tendo as orientações, ela vai ser capaz de compreender.
A doula e educadora perinatal, Vivian Pazini, acredita que dar à gestante o direito de escolher sobre o seu modo de parto não é o suficiente para evitar a violência obstétrica.
Não é uma via de parto ou outra que tem maior incidência. Por exemplo, eu já vi violências obstétricas acontecendo em cesarianas. Então, eu não acho que o fato de todas as mulheres que hoje, vamos pensar no SUS, né, que são, entre aspas, forçadas a ter um parto, se elas puderem escolher uma cesárea, elas vão estar salvas de violências obstétricas. Pelo contrário, né? É que a gente fala muito dos riscos, que na verdade muitos deles são mitos, né, de um parto, e a cesariana aparece como um procedimento muito simples, muito tranquilo, sem risco, né, como se fosse trocar um procedimento muito arriscado por uma coisa muito simples e fácil, e não é bem assim. Então, eu apoio a ideia de que todas as mulheres possam escolher qual tipo de parto elas vão ter, desde que elas tenham acesso a informações corretas, seguras e atualizadas, né? E não informações baseadas em medo, em uma experiência pessoal, que é o que a gente vê que acontece atualmente.
Para a educadora perinatal Vivian Pazini, a violência obstétrica é fruto da sobrecarga do sistema, da desatualização das equipes médicas, da desinformação da gestante e quem a acompanha e do machismo, que, segundo ela, faz com que a mulher seja tratada apenas como mais um procedimento no hospital, ao invés de ter o parto respeitado como um importante momento emocional e familiar. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, no Paraná em Rede, a gente continua falando de direitos. É que o projeto que obriga planos de saúde a cobrir internação domiciliar avança no Senado nesta quarta-feira. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.